Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Semana após semana vamos assistindo ao aumento no preço dos combustíveis e temos assistido também a aumentos históricos. Porque é que existe esta escalada de preços? A invasão russa da Ucrânia é a única explicação. Vamos às respostas.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Há várias semanas consecutivas que temos assistido ao aumento do gasóleo, ao aumento do preço da gasolina e agora com valores recorde. Afinal, porquê é que os combustíveis aumentam? A única explicação é, de facto, a guerra na Ucrânia?
Olá. Não. A resposta é que não é apenas a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia veio apenas trazer mais um problema para o aumento dos combustíveis. Este aumento de combustíveis é algo que nós temos vindo a acompanhar, diria, desde 2015, que é uma tendência praticamente semanal. Aliás, basta comparar os preços com essa altura e estamos quase a chegar ao dobro. Mas é, de facto, também uma consequência daquilo que é a procura a nível mundial pelo petróleo. E, portanto, essa é uma das consequências. O que é que a guerra da Ucrânia vai trazer de diferente? Bem, a primeira coisa é que a própria Rússia é do top 3 de produção / exportação também de petróleo, e isso é um fator que logo aí vai trazer muitos problemas. Depois, porque houve também um certo receio por parte do mercado de que esta guerra, ao prolongar-se, tivesse, de facto, um impacto muito forte naquilo que é o preço do petróleo. E é o que está a acontecer. Ele, de facto, tem estado de uma forma instável, mas instável a subir, ou seja, não há ainda um padrão de onde é que ele vai parar. Já se fala de valores, consoante o momento em que nos estiverem a ouvir, podemos estar a discutir valores da ordem dos 140 a 150 dólares por barril, já vamos depois também falar sobre isso. E sim, é uma consequência direta do que está a acontecer na guerra na Ucrânia.
Então explica lá essa parte da questão do barril de Brent, não é? Que serve de referência para o preço que temos em Portugal.
Sim, o que se passa é que cada país produtor, portanto, de petróleo faz venda. Existem vários locais no mundo onde é feita a comercialização do petróleo em bruto, portanto, e para nós, Europa, Portugal, tem um preço de referência de Brent que nós... toda a cotação é feita em dólares em nível internacional, portanto o barril de petróleo é sempre comercializado em dólar. O que traz aqui ainda uma outra questão que é importante também lembrar é que, apesar do euro face ao dólar ser uma moeda que tem uma flutuação relativamente estável nos últimos anos, ou seja, não há grandes diferenças, a verdade é que isso não é verdade em todos os países. Passa aqui um pouco a redundância. Se houver flutuação no preço do dólar, se houver flutuação na cotação, como está a existir, por exemplo, agora no rublo, as coisas podem complicar-se logo à partida, também por essa variação de preço. Porque, repara, se nós falamos que o barril de crudo, de petróleo, custa, vamos imaginar, 100 dólares por barril, 100 dólares face ao euro é uma coisa, 100 dólares face, sei lá, à coroa, vai ser outra. E, portanto, isso não vai ser igual para todos os países. Ou seja, este referencial, quando tu fazes a compra, não é? Os países fazem a compra do petróleo ainda por refinar e recebem, no nosso caso, passado 2 meses e meio, sensivelmente. Então nós fazemos aquela compra de futuros, só fazemos o preço que nós estamos a falar hoje do petróleo é aquele que na verdade se vai chegar a Portugal dentro de 2 meses e meio, sensivelmente.
Mas tem reflexos na semana seguinte logo em Portugal?
Porque as gasolineiras fazem um bocadinho, precavêm-se um bocadinho com a subida. Na verdade, o valor do barril de Brent de ontem, vamos imaginar, é para entregas em maio. Eu julgo que não estou aqui enganado em termos de datas, se tiver é por uma semana ou duas. Pronto, porque depende um pouco também da data em que estamos a falar. Mas normalmente estamos a falar de cerca de 2 meses, é por isso que se chama entrega futura. O que acontece é que as gasolineiras imediatamente fazem sentir esse impacto do aumento na próxima semana, por assim dizer. Também é preciso dizer que, e é isso que nós agora vamos aqui explicar um ao outro, vamos aqui tentar perceber o que é que na verdade representa o preço do petróleo nas contas, porque não é igual nos países todos, e Portugal tem de facto uma grande diferença.
Antes de irmos a essa questão da diferença, há também aquela referência que nós que vamos lendo e que vamos ouvindo, que é o facto de há alguns anos o barril de Brent também ter estado nestes valores, mas o preço do combustível não estava nestes valores em Portugal. O que nos levanta sempre algumas suspeitas, por que raio é que isto poderá estar a acontecer? Há alguma explicação para isto?
As gasolineiras podem dar uma explicação que é importante. Tem a ver também com o petróleo quando sai, quando sai dos poços de petróleo, por assim dizer, está ainda em bruto e tem todo um processo que é necessário até chegar ao teu carro, ao teu avião, onde for, ao barco, portanto chegar àquilo onde é o destino final. Tem todo um processo de refinamento, processo de refinação, processo de entrega, transporte, todo o processo de que transforma o petróleo em, por exemplo, gasolina ou gasóleo, é um processo todo ele demorado e um processo todo ele tem custos. Repara uma coisa, se o petróleo subir na origem, quando tu compras os barris, e ele tiver que ser entregue, por exemplo, no Porto de Sines, eu vou-te já dar aqui um dado. Ao aumentar o preço do petróleo, o próprio barco que transporta o petróleo aumentou os custos dele. Os próprios caminhões que vão transportar depois o produto refinado em direção às gasolineiras também têm um custo superior. Os próprios distribuidores, eles também têm um preço superior. Ou seja, é toda uma cadeia de preço que sobe por causa, de facto, do preço do petróleo ter subido. Mas não explica tudo. E particularmente em Portugal, estes aumentos que nós estamos aqui a falar, face a 2015, por exemplo, que atingimos valores mínimos bastante relevantes, vamos imaginar o gasóleo chegou a estar a perto de 1 euro por litro em 2015. E porquê é que eu fui buscar este valor? Porque era perto de 1 euro, é fácil de percebermos que agora vai estar perto dos 2. Se calhar quando estiverem a ouvir já tens gasóleo a 2 euros em vários postos de combustível. Já o tinhas esta semana. Não é o preço de referência, ok, mas é um preço que existe no mercado. Mas isso não é apenas para o preço do petróleo, porque o petróleo, de facto, não tem este diferencial de preço. Onde é que está a existir diferenças? Vamos falar sobre elas, mas essencialmente impostos.
Então vamos a essa questão, porque obviamente quem está junto à fronteira faz uma corrida e vai à Espanha e enche um depósito, o depósito do automóvel, por um preço, bom, aos dias de hoje bastante mais baixo. Estamos a falar de 20, 30, 40 cêntimos mais baixo por litro do que aquilo que estamos a pagar em Portugal. Afinal, como é que os preços em Portugal são feitos?
Bem, uma das formas mais simples de qualquer pessoa poder perceber como é que são feitos é, de facto, consultar a própria associação do setor. Eu acho que é importante também deixar aqui essa nota. A Petro tem um site que é de acesso público e, portanto, poderá ser consultado. É a associação de referência do setor. E uma das coisas que eles fazem com alguma frequência é justamente mostrarem de que forma é decomposto o preço dos combustíveis. É importante dizer isto às pessoas, até porque deixa de acabar aqui um pouco os mitos de e tal, é 50, é 60, é 70. Não, tem, de facto, variáveis e tem valores que são constantes. Vamos falar sobre eles. Primeiro fator que é variável é, de facto, o preço do crudo. O preço do petróleo é um fator que é variável. O preço dos impostos, nós temos o ISP, que não é variável, é um valor fixo que está definido e há pouco tempo nós ouvimos com insistência o governo dizer, atenção, que nós não podemos mexer neste valor, porque é um valor que está, portanto, dependente de ser, para poder ser mexido, da autorização da União Europeia e também a autorização do nosso Parlamento, quer qualquer imposto, qualquer, o IVA, qualquer alteração que exista, depois, mesmo a Comissão Europeia permita ao nosso governo alterar esses impostos, depois tem que ser legislado cá, tem que ser aprovado em Assembleia da República. E não sei em que altura é que as pessoas nos vão estar a ouvir, mas a verdade é que pode acontecer com muita facilidade que ainda não esteja formado o governo, pelas razões que todos nós sabemos. Pronto, e portanto isso vai demorar. Mas essa é uma parte que tem o ISP fixo, mas o IVA não. Porquê? Porque o IVA depois é calculado sobre tudo. E nessa fase, e nesse processo, é que o IVA tem um peso fundamental. Vamos dividir aqui as coisas. Por exemplo, tomamos como referência o final de fevereiro, que é mais fácil, porque nós temos aqui valores, nós estamos a gravar sensivelmente na segunda semana de março, mas para não estarmos neste momento com a variação tão grande que tivemos preço de uma semana para a outra, podíamos dar aqui números que não são os mais fáceis de entender. Vamos falar com os dados do final de fevereiro. E a cotação do petróleo representava, em Portugal, para termos uma ideia, no preço da gasolina e do gasóleo, apenas 38%. Daquilo que tu pagas em bomba, daquilo que tu pagavas em bomba no final de fevereiro, a verdade é que 38% era aquilo, o valor que correspondia, na verdade, ao aumento do preço do petróleo. Portanto, se o petróleo amanhã subisse, vamos imaginar, na comercialização, mais 5, 7, 10 dólares, a correspondência que podia ter era só nestes 34% no caso da gasolina e 38% no caso do gasóleo. Como é fácil perceberes, para os 100% nós temos aqui um problema. Pronto, primeiro problema, não é um problema, é uma incorporação que existiu nos últimos anos, tem a ver com os biocombustíveis, é um valor que está entre 5 a 7% também, nomeadamente, respectivamente entre gasolina e gasóleo. Depois temos uma parte que é importante, falávamos nisso há pouco, que tem a ver com a armazenagem, distribuição e comercialização. Aqui é um valor que tem rondado os 7%. Este é o valor, e é aqui que nós podemos fazer uma pausa, que nós já ouvimos o Governo dizer várias vezes que quer atuar sobre a margem dos comercializadores. Nós estamos a falar do Governo querer atuar sobre estes 7% que aqui estamos a dizer. Ou seja, não é, 7% não é a margem. Atenção, 7% é o peso que representa toda a parte da armazenagem, da distribuição e da comercialização. Portanto, é daqui que depois vem, de facto, o lucro, se é que assim se pode dizer, no caso dos comercializadores e dos distribuidores. É, de facto, uma fatia muito pequena. É preciso dizê-lo com grande precisão. Então, onde é que nós estamos? Nós estamos nos impostos agora, e aí que há uma diferença muito, muito grande face à Espanha e face a outros países, mas particularmente face à Espanha, porque... novamente reportando dados de final de fevereiro, para termos uma ideia, e é sensivelmente dados médios desde o início do ano, para o gasóleo nós tínhamos 49% de impostos aplicados sobre o preço que tu, portanto, tinhas de combustível, e 54% na gasolina, a chamada fatia de leão, 54%. Então, e depois como é que tu fazes aqui a decomposição destes impostos? No caso, vamos imaginar, entre estes 49% a 54%, tu tens cerca de 65% deste valor é de facto, no caso da gasolina, por exemplo, 65% é de facto o ISP, a taxa do ISP. Mas depois tens o resto que corresponde à IVA. Ou seja, voltando um bocadinho atrás, nós pagamos mais de 50%, de forma genérica, nós pagamos mais de 50% de impostos de combustíveis. Do momento em que nos estão a ouvir, quem fizer a conta, num momento pode chegar aos 49%, no momento a seguir chegar aos 51%, mas de forma genérica chegamos ali aos 50%, mais 50% de impostos. Dessa fatia de 50% de impostos, tu tens 65% que é ISP, é uma taxa que o Governo não pode mexer. O que é que o Governo pode fazer é, a seguir, como tem o IVA em cima disso tudo, fazer aquilo que já disse que iria fazer, que era devolver o excedente. Ou seja, tu se tiveres... um euro, e desse um euro pagares 65 cêntimos, estou completamente a extrapolar 65 cêntimos, de ISP, depois o IVA age sobre isso, o que é que o Governo pode fazer? Se subir, ou seja, se a gasolina subir, se o gasóleo subir, nesse instante o Governo faz a conta de quanto é que vai ser a subida em sede de ISP e faz a devolução em IVA, porque é a única coisa que pode fazer. O que é que o consumidor sente? Bem, no momento de pagar, eu arrisco-me a dizer que não vai sentir praticamente nada, porque os aumentos vão comer isto que eu acabei de dizer. Isto é importante, esta devolução é importante, mas vão comer. Porquê? Porque estamos a falar de mais de 50% de impostos. O que é diferente para os outros países? É diferente porque, uma vez mais, se nós formos ver dados, por exemplo, do Oil Bulletin, que também é um site onde é possível ver qualquer pessoa a nível internacional o que é que está a acontecer em toda a Europa e as diferenças de preços em toda a Europa, é um boletim da União Europeia, que sai com os preços comparativos médios e que sai às quintas-feiras, portanto, com esses dados, e onde nós podemos fazer comparação de preços. Portugal normalmente está no top 10 dos mais caros, em 24 países ou 26 países que estão analisados. Não somos os mais caros, porque os mais caros são os países nórdicos, é onde os combustíveis, por norma, por tradição, são mais caros, por vários motivos. Também têm impostos que tentam desmotivar a utilização de combustíveis a partir de fontes fósseis, portanto estão a incentivar que utilizes carros elétricos, bicicletas e outras fontes de, e outras formas de locomoção. Os países nórdicos estão muito ativos nisso, mas depois tens esse problema que tu dizias há pouco, é que neste momento nós vivemos em Portugal, e em Portugal tu tens, se viveres em Lisboa, combustíveis que podem te custar garantidamente mais 2 euros no momento em que nos estão a ouvir, seja gasolina ou gasóleo. Se vives perto da fronteira, o posto fronteiriço do lado de Portugal vai ficar deserto e vai ter um problema para resolver. Aliás, já existe um problema para resolver, penso eu, nesses postos fronteiriços, porque atravessas a fronteira e em Espanha tens os 20 a 30 cêntimos abaixo. Porquê? Porque os combustíveis em Espanha, os impostos sobre os combustíveis são menores. E, portanto, logo aí o diferencial, porque em termos de distribuição da forma como está calculado o preço em Portugal e o preço em Espanha, é semelhante. Tem valores diferentes, mas é semelhante. Onde há uma grande diferença é no valor dos impostos. Como é que isso resolve? Espanha está a resolver de uma parte, ou seja, Espanha vai aumentar os impostos sobre os combustíveis. Duvido que o faça agora nesta fase, porque os combustíveis estão a aumentar de uma maneira que, se aumentassem também os impostos, havia de ser uma coisa bastante complicada. Mas nós temos o problema, de facto, dos impostos, que explicam, grande parte que explicam, houve também um aumento de custos de distribuição, houve também um aumento de custos na forma como fazemos a refinação, etc. Pode-se dizer um conjunto de coisas, mas a verdade dos impostos é que têm feito aqui grande diferença nos últimos anos.
Ou seja, estas decisões por parte do governo para tentar aliviar um pouco mais este aumento do preço dos combustíveis, isto são remendos, porque na prática teria um efeito, de facto, um efeito, se baixassem os impostos.
Vamos ver, por exemplo, as três principais medidas que o Governo anunciou. Eu não acredito que, no momento em que nos estejam a ouvir, tenha conseguido o Governo inventar outras. Porque também a margem não é muita. Essa aqui é a verdade. A taxa de carbono foi suspensa até 30 de junho. A taxa de carbono é uma imposição da União Europeia. É uma taxa que vai passar a existir sobre os combustíveis. E é um valor que existe para compensar as emissões de carbono. Ou seja, é uma taxa que, apesar de estar suspensa, mais cedo ou mais tarde, é um valor que vai nos aparecer na fatura do preço.
Uma espécie de multa que nós pagamos pela poluição que fazemos.
Sim, é uma espécie de multa pela poluição que quem consome petróleo faz. Sim, é um facto. E é uma taxa que vai, mais cedo ou mais tarde, ter que existir. Ela só está suspensa, e a União Europeia só deixa que esteja suspensa por parte de governos como o português, porque neste momento temos uma situação excepcional. Porque esta taxa já podia ter sido, já deveria ter sido aplicada o ano passado. E, portanto, nós já estamos em incumprimento, que nesta fase será um incumprimento, eu diria, autorizado aqui, entre aspas, porque, de facto, não é possível, no contexto atual, meter mais uma taxa. Mas ela vai existir e, portanto, é preciso dizê-lo. Outro alívio. O Governo falou na devolução do acréscimo do ISP, o Estado devolvia até há relativamente pouco tempo de 1 cêntimo no gasóleo e 2 cêntimos na gasolina no ISP, portanto em sede de IVA, e aquilo que vai agora acontecer é que vai passar todas as sextas-feiras fazer o cálculo, porque na verdade o dia da semana em que é possível fazer a previsão assertiva para a semana seguinte é a sexta-feira, e portanto, e o nosso Primeiro-Ministro António Costa disse isso desta forma, vão à sexta-feira fazer o cálculo para ver o valor que vão devolver, portanto, em sede de IVA, portanto, respeitante ao ISP. É um valor importante, será um valor importante. Tenho receio que nos próximos meses, semanas, não se vá notar por aí além, porque, uma vez mais, o aumento é de tal forma exponencial que mesmo estas devoluções não vão ser significativas. São importantes, uma vez mais digo, sem elas, sem as duas que eu acabei de dizer, teriam ainda mais, os combustíveis teriam ainda um valor mais elevado. O que nos leva à terceira medida, que também já existe desde novembro, e que foi pensada no seguimento do também famoso e-voucher, que surgiu por altura da pandemia, que se chama o auto-voucher, e que durante do período desde novembro até março permitia aos utilizadores dos postos de combustível, e já vamos perceber porque é que os utilizadores dos postos de combustível, terem uma devolução de 5 euros por mês, desde que fizessem um abastecimento ou uma compra no posto de combustível. Portanto, na verdade, nem sequer precisavam de abastecer de combustível. O auto-voucher é um mecanismo que existe, que permite que qualquer contribuinte registado na plataforma, ou anteriormente e-voucher, ou agora, desde que o e-voucher terminou no final do ano, auto-voucher, a plataforma é a mesma, não é necessário fazer um novo registro se tiver um registro antigo, permite que o contribuinte A partir do momento em que tem um cartão registado, um NIB registado nas finanças, portanto na sua área de finanças, com esse cartão, com o cartão associado à conta bancária, portanto com esse cartão, pode fazer uma compra de uma pastilha elástica, do que quiser, e nesse momento depois vai ter, passado um dia ou dois, a devolução. Tinha até há pouco tempo 5 euros por mês, daria 25 euros até ao final de março, tem agora um bónus extra em março de 20 euros. Ou seja, de uma forma bastante mais simples, se tiver registado na plataforma AutoVoucher, a primeira vez que for à bomba e fizer um posto de combustível dos aderentes, atenção que há uma lista de postos aderentes, pública, portanto fácil de consultar, e que pode receber 20 euros na conta bancária. Esta é a única medida, do meu ponto de vista, que poderá ter alguma continuidade, ou seja, que o governo possa, porque as outras, de facto, eu não vejo muito mais forma de alterar, porque não consegue alterar o IVA neste momento, não consegue, não tem, a Assembleia não está formada, portanto não se consegue, vamos ser honestos com as pessoas. E, portanto, esta do AutoVoucher é a única forma, ou deste género, que permitirá devolver, que é esta a expressão, ao contribuinte, e aqui sim é uma devolução, porque tu recebes o dinheiro.
E devolve de uma vez, essa é a questão também importante, não é?
E devolve uma vez.
Não é cada vez que vais à bomba de combustível, posto de combustível, para meter gasóleo ou gasolina, que há uma percentagem daquilo que tu meteste que irás receber. Recebes logo na totalidade aquele valor do autovoucher, essa é uma questão importante.
Sim, recebes uma única vez e na totalidade, independentemente do consumo que fizeres, atestando ou não o carro, não é isso que está em causa.
Tem que pagar sempre com cartão, se quiser receber, e um cartão que esteja associado à tal identificação que tu colocaste também na inscrição do AutoVoucher.
É, porque senão também o Estado não tinha forma de devolver o dinheiro.
E futuro? O que é que podemos esperar de futuro? Para já, esta medida do AutoVoucher, tu dizes aí que achas que provavelmente é uma das medidas que poderá ter que se estender, sendo que o Governo anunciou que seria para março. Mas, de facto, aquilo que assistimos é que há todas as condições para, provavelmente, a subida do preço manter-se e, portanto, será o Governo forçado também a ter que manter uma medida deste género.
Sim, e para o futuro vamos dividir em duas partes importantes. O futuro imediato. O futuro imediato, o Governo não tem outra forma de o fazer, como já referimos, não é? Não consegue alterar impostos sem primeiro autorização da União Europeia e segundo autorização do Parlamento com as respectivas leis, e portanto nenhuma dessas duas coisas é possível de alterar neste momento. É possível esta devolução do acréscimo do ISP, é possível fazer, mas não é possível alterá-lo e eliminá-lo, isso não é possível fazer. O AutoVoucher, sim, é possível no imediato eventualmente o Governo continuar a fazer algo do género e portanto fazer esta devolução ao contribuinte. Também não penso que seja sustentável durante muito tempo, até porque, como eu refiro, repara, neste momento o AutoVoucher tem aqui uma situação que também temos de dizer com frontalidade. Quer dizer, um casal pode perfeitamente fazer, as duas pessoas registram-se no AutoVoucher, nem sequer, não precisa sequer ter carro, e vais à bomba e hoje compras pão e amanhã compras uma garrafa de água e recebem 40 euros. E essas pessoas podem nem sequer ter qualquer.
Desde que paguem com cartão.
Desde que paguem com cartão, sim, é verdade. Mas é possível.
Sim, mas para as pessoas não acharem que vou dar uma nota de 5 euros e vou receber.
Não, não. Tem que estar registados, é as duas regras. Exatamente. É estar registados e pagar com o cartão, e esse cartão que pagam tem que ser o que está associado à ficha nas finanças. Porque se for outro, não vale a pena. Já agora, até vamos sublinhar isso. Não vale a pena pôr o número de contribuinte. Podem pedi-lo, mas não vale a pena. Porque o número de contribuinte não é aquilo que te permite receber, de facto, este valor. É a conta que está associada nas finanças. Porque o número de contribuinte não está associado a nenhuma conta em particular. Atenção. Parte 2. O que é que pode acontecer para o futuro? Bem, para o futuro, nós vamos esperar, eu diria, vem tempos difíceis. Porque o aumento do petróleo vai ter várias consequências. Logo à partida, nós não nos podemos esquecer que ao aumentar também, ou melhor, ao diminuir o fornecimento do petróleo que possa vir a acontecer por parte da Rússia, deixar de colocar petróleo, nós vamos ter que começar a comprar petróleo. Portugal, por acaso, até diz que compra realmente pouco à Rússia, mas no caso do gás, por exemplo, nós compramos, não compramos praticamente à Rússia. Mas a questão é, a Europa compra petróleo, portanto nós compramos petróleo. E com o aumento vai acontecer que, durante os próximos tempos, não vai ser fácil de baixar os valores do petróleo. E por isso vão continuar a aumentar o preço dos combustíveis. Isso é um ponto assente. Pode haver medidas, eu acho que tem que haver medidas. Acho que o governo tem que mexer nos impostos sobre os combustíveis, ou não. Porque poderá ter que se pensar, e sim, era a tal discussão que já tem vindo a existir há muito tempo, é como é que nós nos deixámos ficar tão dependentes do petróleo. E sim, é que é um erro. Porque tu repara, nós falamos na taxa de carbono, nós falamos noutro tipo de taxas que já existem, e a verdade é que o que está aqui mal não é nós precisarmos, quer dizer, não, nós precisamos do petróleo por vários motivos, mas o que está errado é nós precisarmos do petróleo. Isso é que tem que ser repensado, ou precisarmos do petróleo da forma que hoje precisamos, nestas quantidades, porque nós temos que parar de precisar de petróleo. O planeta precisa que isso acabe.
É mais um sinal de que devíamos ter acelerado muito mais o processo de mudança para as energias renováveis, por exemplo, não é? Agora ouvimos os líderes partidos, os líderes mundiais falar de vamos apostar em energias... Caramba, há quanto tempo é que se anda a dizer o mesmo e que não passa do papel?
Eu acho que sim. Eu acho que uma das coisas que é importante, e eu gostava também de convidar quem nos está a ouvir a ir ouvir alguns dos nossos outros podcasts, onde nós de facto damos algumas alternativas daquilo que se pode fazer no dia-a-dia. Este aumento é um aumento que nós, utilizador, que não dependemos dos combustíveis para, como fonte de rendimento. Há pessoas que precisam de testar o carro para o seu dia-a-dia de trabalho. Nós não, nós podemos passar a vir os dois de bicicleta, ou passar a vir a pé uma parte. Podemos tentar começar a inventar e arranjar alternativas que até são saudáveis, e já falámos sobre elas. Mas há pessoas que, não, que mesmo no seu dia-a-dia, transportadores diversos, os TVDs, o que for, há muitas pessoas que trabalham com o carro e que não têm a mínima hipótese e que têm que continuar a utilizar. E aí sim vai ser muito complicado. Os governos agora falam na transição energética, vamos acelerar. Nós gostávamos de ter ouvido isso há 10, 15 anos, mas de verdade, mas que fosse uma verdade, tivesse sido uma verdade, e que estivéssemos todos preparados para essa transição energética. Não necessariamente, nós não podemos passar de uma dependência de petróleo para uma dependência elétrica. É preciso ter cuidado, é preciso dizer isso também. Nós não precisamos de repente amanhã carregar num botão e passamos todos a ter carros elétricos, ou passamos todos a ter bicicletas elétricas. Isso não vai ser possível, porque lá está, íamos depender de tal forma da eletricidade que estaríamos a fazer um novo podcast sobre o aumento da eletricidade. Também vai acontecer, como é óbvio, mas de uma forma ainda mais agressiva para as pessoas. E portanto, nos próximos tempos, eu diria que sim. Eu espero que haja uma calmia dos mercados e que percebam que que o petróleo não pode subir a números que são assustadores. Mas ainda antes disso acontecer, ainda vamos chegar a esses números assustadores. E, portanto, eu diria, entre os 140 e os 150 dólares, vamos ouvir falar disso nas próximas semanas. Eu gostava de acreditar que não, mas vai acontecer. E vamos ter combustíveis a preços como nunca tivemos. As pessoas têm que realmente começar a pensar, repensar muito seriamente como é que se deslocam, utilizar mais os transportes públicos, utilizar mais outras formas de locomoção. Mas depois também o governo vai precisar de pensar muito rapidamente, aí sim, de que forma vai apoiar estes operadores que eu acabei de dizer. Porque tu não podes sobrecarregar a rede de transportes públicos e não teres, não lhes dares apoios no sentido de elas poderem também servir as pessoas. Porque um autocarro, se for a gasóleo, não for a gás natural ou não for elétrico, a operadora está de facto a passar pelo mesmo problema que passam todos os consumidores neste momento. E há um conjunto muito grande de empresas a quem isso vai afetar. Por último, gostava de deixar aqui outra nota importante. Nós falamos aqui dos combustíveis e nós não nos podemos esquecer que isto afeta praticamente toda a economia. Porque até o pão que tu vais comprar vai passar a ter, ainda antes de falarmos do custo dos cereais, vamos falar só do custo dos combustíveis, que é o pão para te chegar a casa, alguém foi a distribuir o pão, não é? Algumas grandes superfícies fazem pão, ou algumas padarias fazem pão, mas os materiais têm que lá chegar de alguma maneira. E, portanto, tudo isso vai ter consequências.
Podcast Away. Nós por aqui somos mais certinhos, não aumentamos impostos, mas todas as semanas temos aqui novidades neste podcast Away. Há sempre um novo episódio à sexta-feira, pode ouvir no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.